Fantástico está de volta com a estreia da nova série do Dr. Drauzio Varella sobre uma condição física cercada de incompreensão e preconceito. Hoje, nos próximos dois domingos, a gente vai falar de nanismo. No Brasil, a estimativa é que existam 11 mil pessoas com essa condição. Neste primeiro episódio, você vai conhecer experiências de pais que tiveram filhos com nanismo e os desafios dos primeiros anos de vida.
Uma das coisas que sempre me doeu muito são os olhares, 24 horas, né? E é objeto de risada, de feridas.
Não é engraçado as pessoas fazerem isso, então por que eu faria isso?
As pessoas têm aquela visão que é um hino. Coitadinho, um anão de circo, da Branca de Neve.
Eu tinha preconceito comigo mesmo. Por que Deus fez eu desse jeito? Por quê?
Você conhece alguma pessoa com nanismo? Um familiar, um amigo, um colega de trabalho? Se você não convive com ninguém que tenha essa condição, o que você pensa quando vê alguém com nanismo na rua ou em qualquer espaço público? A nova série do Fantástico vai explicar a genética por trás da deficiência no crescimento. Quais são os desafios que essas pessoas enfrentam? Como os avanços da medicina estão oferecendo melhor qualidade de vida para as novas gerações? As iniciativas pelo fim do preconceito e por melhor acessibilidade? E como essa luta pode ganhar muito com uma simples mudança de olhar de cada um de nós?
Eu fui fazer aquele exame para ver o rostinho do neném, aquela ultrassom 3D. Fazendo o exame, a médica começou a falar: olha, eu acho que a tua filha tem nanismo, né? Eu nem terminei o exame, levantei e fui embora sem entender nada. E foi assim que começou.
É assim que começa, ainda na gravidez, quando o ultrassom identifica no bebê algumas características fora do padrão. Nanismo é o termo usado para caracterizar as pessoas que têm baixa estatura, se comparada à média da população da mesma idade e sexo. Mas no caso da Karine, o susto foi maior.
A ultrassom dava que ela tinha uma fratura nas perninhas dela. Então veio a questão do ginecologista, especialista em gestão de risco. Ele olhou os exames e fez uma cara assim, naquele ímpeto, eu falei assim: ela vai morrer? Aí ele assim, vai nascer e vai se quebrar todinha.
A suspeita era de osteogênese imperfeita, conhecida como doença dos ossos de cristal. Mas a Karine, na verdade, passou por algo muito comum para pais de bebês com nanismo, um erro de diagnóstico.
E ela nasceu... botaram ela rapidamente ali do meu lado e ela foi direto pro raio-x. E ela não tinha nada de fratura nas pernas. A gente chegou a escutar assim: a máquina não falha. Na Lorena falhou.
Descobri que eu tinha nanismo quando eu tinha 3 anos. Os meus pais me explicaram quando eu já tinha noção das coisas. E pra mim foi normal.
Davi, como a Lorena, é o primeiro da família com nanismo. Luana e Charles souberam ainda na gestação que ele teria uma deficiência.
Tinha dado uma alteração nos exames do Davi. os ossos do fêmur, da tíbia, estavam assim, de um feto de 5 meses.
E em nenhum momento a gente pensou que era nanismo.
Eles enfrentaram muita dificuldade até chegar ao diagnóstico final e às orientações sobre os melhores tratamentos.
Quando nós fomos para a geneticista, foi em busca de saber o que era realmente a patologia do Davi. E acabou que saiu mais desconfortável ainda, né? Tem as mais severas, as mais brandas, as medianas, mas pra gente ela foi mostrando as, sim, as mais severas, né?
Depois de alguma demora, o casal encontrou um caminho.
Depois que a gente fez um exame, tivemos que ir pro Rio de Janeiro, porque aqui não fazia, foi que realmente a gente detectou que era condroplasia.
O tipo mais comum de nanismo.
Você consegue fazer o diagnóstico de acondroplasia com que idade?
Ah, você pode fazer o diagnóstico, muitas vezes intraútero já pode, fazendo a relação fêmur-tórax, fêmur e o resto do corpo, vai encaminhar para o geneticista, então, para ele fazer o diagnóstico.
O melhor que seja a resolução da medicina fetal é um exame complementar. A gente só vai ver realmente quando nasce.
Existem mais de 400 tipos diferentes. Um deles é a osteogênese imperfeita, aquela condição que foi incorretamente diagnosticada na Lorena. Mas cerca de 80% das pessoas com nanismo têm acondroplasia, que resulta de uma mutação genética. Essa mutação acontece no gene FGFR3. Ela inibe o crescimento dos ossos ao interferir na transmissão do sinal que promove o desenvolvimento da matriz óssea dos membros. Além de braços e pernas encurtados, outras características são a cabeça aumentada, com testa proeminente, a coluna curvada e os pés chatos e largos. Mas ainda que tenham a mesma mutação, cada pessoa com acondroplasia precisa de um acompanhamento individualizado.
Nanismo não é sinônimo de acondroplasia. Nanismo é um coletivo. É um nome que se fala coletivo de doenças do osso.
Você tem outros problemas no dia a dia que não só a baixa estatura, mas a desproporção pode trazer.
A mutação causadora da acondroplasia acontece em 1 a cada 25 mil nascimentos. E na maioria das vezes, com casais que não têm nanismo. Em casos como os do Davi e da Lorena, a mutação é imprevisível. Quando o pai ou a mãe tem acondroplasia, a chance de a mutação ser herdada é de 50%. Já quando os dois têm a condição, existe 25% de chance de o filho ter altura média, 50% de herdar a mutação e 25% de ter uma versão muito grave. Casos em que a gestação pode ser um perigo para a mãe e, na maioria das vezes, letal para o bebê. Há pouco mais de um ano, Priscila e Vitor realizaram um sonho. A Manuela chegou para completar a família. Mas antes, eles tiveram experiências traumáticas.
Minha menina nasce, prematura, todos 7 meses. E os médicos procuram a gente, né? Fala que, ó, ela vai ter um nanismo severo, que não cresce a parte do tórax. E o pulmão e o coração não tem lugar para se expandir, para crescer. Então ela ficou durante 5 meses aí na UTI e não aguentou.
Eles perderam uma segunda filha e quase desistiram.
Quando ela faleceu, eu falei para ele assim, meu, não fala mais de filho, não quero mais, entendeu?
Só que os dias passaram.
Obrigado, hein?
E o desejo da maternidade voltou a falar mais alto.
Daí eu falei assim, tá, eu só tenho coragem de fazer novamente, foi por fertilização.
Para fins de assessoramento genético, planejamento familiar, você tem que ter a precisão daquela mutação que ocasionou a condroplasia. Isso é factível hoje. Hoje é feito com uma rotina da medicina reprodutiva.
Deu tudo certo. A gente fez a fertilização in vitro com o estudo genético.
A Manuela tem acondroplasia, mas não do tipo mais grave, e vai contar com os pais preparados para guiá-la por todas as dificuldades.
Meu pai enfrenta o mundo, minha mãe enfrenta o mundo, com cabeça erguida. E é isso que nós queremos mostrar para a minha menina, que é a maior felicidade minha de ser pai. Eu sempre quis ser pai. E eu quero ser um exemplo para a minha menina, como ela.
Das duas outras, a gente não escutou os choros delas quando elas nasceram. E da Manuela a gente escutou, né? E pra gente foi a maior alegria, né? Pra mim foi o melhor dia da minha vida.
Até agora mostramos o que acontece quando pais e mães precisam aprender a lidar com a chegada de crianças com nanismo. Mas e quando a condição já é comum em diferentes gerações de uma família?
Kenia, quando foi que você entendeu na infância que você não era igual aos outros?
Doutor Drauzio, eu venho de uma família que meu pai tinha nanismo. Eu cresci vendo um homem que venceu na vida. Eu tinha muito orgulho e achava tudo muito normal.
Na sua família, quantos casos de nanismo tem?
8 casos agora com meu neto.
8 casos?
É, 4ª geração. Nós já estamos na 4ª geração.
Hoje, Kenia tem consciência de como os exemplos da família foram importantes.
Eu falava, eu quero ser grande, mas ao mesmo tempo, como eu tinha uma vivência dentro de casa, de pai, de irmãos, eu acabei me aceitando muito. Não tinha como fazer diferente, a não ser me aceitar.
Agora, quem aproveita as lições das gerações anteriores é o netinho.
Esse aqui é o Bernard, esse aqui é o meu netinho. É um cara incrível, é um ser iluminado, parceirão. Eu venho aprendendo muito com ele. Eu falei, ele vai enfrentar tudo que eu enfrentei até hoje. E eu vou ter que estar ali do lado dele apoiando e orientando ele no que eu puder.
Kenia é advogada e presidente da ANABRA, Associação Nanismo Brasil, que batalha por direitos para todas as pessoas com essa condição. Ou seja, o que ela defende para o Bernard vale para toda nova geração de crianças com nanismo.
Ele vai ser o que ele quiser ser, dependendo do seu comportamento, porque ele é fruto da sua educação. Se você souber direcionar e fazer com que ele se aceite, orientar essa criança e dizer assim, olha, você vai ser quem você quiser, com certeza essa criança vai ser incrível. Ela vai ser quem ela quiser ser.
No começo da vida, uma criança com nanismo pode nem perceber que tem características diferentes das outras. Mas as diferenças ficam evidentes quando chega a hora de ir para a escola e conviver com olhares de estranhos, sejam professores, funcionários ou colegas.
Eu sofri alguns bullying pesados e quando eu chegava em casa era sempre aquele processo de reconhecimento. Preconceito não está em você, preconceito está nele.
Uma das coisas que mais incomodavam Rebeca na infância era ouvir uma palavra que todos nós já usamos, mas devemos eliminar do nosso vocabulário.
Por que não se usa mais a palavra não? Porque antes da minha condição física, nanismo, vem a Rebeca, vem a pessoa. A palavra não, ela, quando ela é usada na maioria das vezes, ela é usada tipo... Olha o anãozinho, para fazer algo, para rir, uma forma de evidenciar a deficiência. Colocar em evidência a minha condição física, quando eu sou muito mais do que isso. Eu tenho que escolher, doutor Drauzio. Ou eu vou vivenciar a minha vida, ou eu vou escolher viver o preconceito.
Outro preconceito, sem qualquer sentido, é aquele em relação à capacidade intelectual. Nanismo não tem nenhuma influência no desenvolvimento cognitivo. Vamos repetir, nanismo não compromete a inteligência de maneira alguma.
A Lorena foi a criança que primeiro leu na turma dela,
Ela adora ler livro.
Então a aprendizagem dela com relação a isso foi bem tranquila na escola.
Nos primeiros anos de escola, também é necessário diferenciar o preconceito da curiosidade natural que as crianças têm.
Para a criança é uma curiosidade, é uma novidade, e eles não sabem como agir. Nós temos a sensibilidade de sempre fazer com que a criança reflita no olhar do outro. Então, olha, pergunta, conversem entre vocês. Ela se sentiu bem? Isso é legal? Você gostaria também que alguém fizesse isso com você?
Além da escola, é fundamental chamar a atenção dos pais de crianças com nanismo para que incentivem a prática de atividade física. Vamos mostrar em outro episódio como o esporte paralímpico é capaz até de oferecer um caminho profissional para pessoas com nanismo. Mas antes de falar em medalhas, há diversas modalidades esportivas que podem ajudar a prevenir problemas de saúde, melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão dessas crianças.
Trabalha todo esse corpo, a musculatura, condições físicas, né? E ajuda aí também no, na sua autoestima.
As pessoas não nos olham mais como, ó, sou baixinho, um anão. Olham agora como um atleta, o campeão, o medalhista.
Eu não sou boa, 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 mas sou um pouquinho. Não querendo me gabar.
E também tratamentos, as descobertas da adolescência e a importância de uma rede de apoio coletivo.
A gente está de volta com a série que retrata o universo das pessoas com nanismo. Hoje o Dr. Drauzio Varella vai mostrar alguns dos tratamentos disponíveis para melhorar a qualidade de vida delas. Uma das etapas de um processo que envolve adaptações do dia a dia e acolhimento desde a infância. E você vai conhecer também histórias de quem atingiu o máximo do potencial no mercado de trabalho e no esporte paralímpico.
Na adolescência, a cabeça da Mariana vivia cheia de dúvidas.
Sempre pensava, o que será que eu vou ser? Será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Como será que eu vou trabalhar? Será que as pessoas vão me aceitar?
Priscila recebeu em casa uma lição bem direta.
Minha mãe sempre falava pra mim, ó, você não vai crescer que nem as outras pessoas, mas você vai fazer tudo que todas as pessoas fazem.
E a Rebeca tinha uma certeza.
Todos nós somos singulares, nós somos diferentes com a nossa singularidade.
Nós procuramos deixar Rafael fazer o que ele gostaria de estar fazendo. Os olhares continuam, então a gente sempre prepara ele para isso, mas ao mesmo tempo dizendo que ele tem que viver.
Não é porque a criança tem deficiência que ela tem que ser tratada como uma coitadinha. A criança tem que ser estimulada.
Eu sei que o mundo vai ser duro com ele. Às vezes eu passo a mão na cabeça, mas na grande maioria das vezes não. É justamente pra ele ser forte. Ele tem 10 anos, mas ainda vai ter que ser muito forte na vida.
Educar uma criança com nanismo costuma ser uma novidade para todos os envolvidos. No início, cabe só aos pais decidir se vão fazer alguma adaptação em casa, por exemplo, para facilitar a rotina e o desenvolvimento. Mas na vida escolar, as adaptações e o aprendizado precisam ser coletivos. O acolhimento por parte dos professores e dos colegas é decisivo para que essas crianças atinjam o máximo de seu potencial, como todas as outras.
Eu tinha esquecido de açúcar.
Decidi não fazer nenhuma adaptação em casa, pensando justamente que fora a sociedade não está preparada para as pessoas com nanismo. Claro, simples adaptações, vamos ter que botar um banquinho dentro do banheiro para ele escovar os dentes, conseguir abrir o registro do chuveiro. Natural.
foi justamente para ele poder ver, né? Ele preparar ele para o mundo, na realidade.
Tia, e quando já tem o resto?
Aí na escola, tudo que nós pedimos para eles adaptarem, eles adaptaram. A cadeira por necessidade mesmo, né? Porque ele teve um tempo que ele chegava aqui e tava com circulação ruim. Porque ficava com os pezinhos empendurados, né?
Ai, é eu!
Adaptações físicas são só o começo.
Quase todo mundo me conhece na escola, né? Até a moça da limpeza sabe meu nome. Teve um menino na minha sala que chamou de anão, né? Aí a gente precisava de desenhar alguém. Na hora que uma amiga minha ia me desenhar, o menino me chamou de anão. Não gostei que ele falou isso, sabe? E também a professora brigou com ele.
O desafio vai além do didático, é muito mais a questão socioemocional que envolve todos. Deixa de ser uma coisa muito excepcional para ser um olhar deles à necessidade do outro.
Quem me tá faltando?
Os familiares têm que entender também, pais, que assim, a diferença que tem a criança com o nanismo fortalece não só a criança, mas também os amiguinhos, que aprendem muito assim sobre empatia, sobre solidariedade.
Eu falo para meus amigos, nas informações, o que é o nanismo para eles. Tinham muitas pessoas que não entendiam, mas também tinha algumas pessoas que me acolheram, me ajudavam.
Olha, ele é ali, ó.
E eles já sabem como é. Eles aprenderam a como fazer uma pessoa que tem nanismo feliz.
As escolas do Davi e da Lorena são bons exemplos, mas nem sempre é assim. Tanto adaptações de infraestrutura quanto a educação inclusiva exigem investimento e orientação especializada necessários para melhorar a qualidade de vida. Uma pesquisa feita na América do Sul identificou problemas enfrentados por quem tem acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo. Foram mais de 170 pacientes a partir de 3 anos de idade. Entre os adultos, quase 20% têm dificuldade com atividades simples. 27% relataram ansiedade ou depressão. E mais de 70% sentem dores diariamente. Entre crianças e adolescentes, mais da metade se queixa de dores. O brasileiro Juan Llerena é um dos pesquisadores.
É muito importante essas informações iniciais, que é como nós pudermos dar uma espinha dorsal, desde o nascimento até inclusive como é que essa criança vai se comportar numa escola. Promover a saúde é você fazer antecipações de hoje para que a gente possa melhorar a tua qualidade de vida em saúde futuramente.
Se a pesquisa indica algumas tendências gerais nas comorbidades, cada paciente precisa ter tratamento individualizado. Para quem é atendido na rede pública, o diagnóstico começa nas unidades básicas de saúde. Lá, se for preciso, é feito o encaminhamento para centros especializados ou hospitais de média e alta complexidade.
Nós temos possibilidade de criar essa espinha dorsal para a família e assentá-los. Olha aqui, ó. Nós temos essa condição e quais são as comorbidades que vêm pela frente?
Desde que nasceu, a Manuela faz fisioterapia por causa da hipotonia.
O que seria? Redução do tônus muscular, limitação de amplitude de movimento, limitação articular do cotovelo, do quadril, do joelhinho.
Essa frouxidão muscular causa alguns atrasos no desenvolvimento.
A gente tem a cabeça maior, então a cabeça pesa mais, então o centro de equilíbrio dificulta andar, dificulta engatinhar pelos braços mais curtos.
Eu falo que a fisioterapia é a longo prazo. Quanto mais precoce for o tratamento, melhor para a criança, para a qualidade de vida dela, a longo prazo.
Tudo que a gente puder fazer para ela evoluir, a gente vai fazer.
Além da hipotonia, são muito comuns problemas de circulação causados pela falta de apoio para as pernas e doenças cardiovasculares como consequência da obesidade. Essas três comorbidades podem ser tratadas com eficácia se receberem um acompanhamento médico multidisciplinar.
Entra o ortopedista, entra o fono, entra o geneticista, o pediatra, o próprio endócrino, o neurologista, o neurocirurgião.
Mas há problemas que podem exigir intervenção cirúrgica.
Rebeca, você teve algum problema relacionado com essa condição?
Sim, eu tive aos 9 meses. O que pode acontecer com pessoas com anemismo ou não, que é a hidrocefalia.
A cabeça aumentou de volume?
Aumentou de volume, ficou pesada. Minha mãe descobriu que eu já estava com a vista um pouco mais perdida. E aí a gente recorreu a uma cirurgia de emergência. Foi bem de emergência.
Na hidrocefalia, um acúmulo de líquidos no interior do crânio provoca dilatação dos ventrículos cerebrais. A cirurgia diminui a pressão no interior do crânio por meio de uma válvula colocada por baixo da pele, que desvia o excesso de líquido da cabeça para a cavidade abdominal. E ainda na cabeça, o formato dos ossos do rosto pode afetar a respiração e atrapalhar o sono.
Ela dormia de boca aberta e roncava muito. E às vezes ela dormia, parecia que ia parar de respirar. Teve uma noite que ela estava saturando 60, 65% oxigenação no sangue, né? Isso tem perigo até de parada cardíaca.
A Lorena precisou retirar as adenoides, tecidos localizados atrás das cavidades nasais, que quando ficam inflamados, dificultam a respiração.
A qualidade do sono dela melhorou muito, ela é outra criança depois dessas cirurgias, ela dorme sem roncar.
Outro tratamento procurado por pessoas com nanismo é o alongamento ósseo. Um tratamento cirúrgico delicado, com recuperação demorada e dolorosa, mas que pode ter impacto na qualidade de vida no longo prazo. Quando souberam dessa opção, Dejarlis e Luana sugeriram o tratamento para o Davi.
Ele pulou lá longe, não queria de forma alguma. A gente não comentou mais sobre esse assunto, sobre a cirurgia para ele de forma alguma. Se ele não queria fazer, tudo bem.
Mas depois de um tempo, o Davi mudou de ideia por um bom motivo.
Cadê o Heitor? Aí eu vi que meu irmão tinha nascido, que ele tinha nascido numa estatura normal. E aí depois que ele foi crescendo, eu vi que ele tava ficando maior do que eu. Aí eu decidi fazer a cirurgia.
É uma cirurgia que ela não é estética, é uma cirurgia que ela é funcional. Tudo que ele vai ser submetido de procedimentos cirúrgicos é para que a gente colocar na vida dele uma qualidade de vida que ele jamais teria se não fizesse esse procedimento.
O tratamento começa com um corte no osso. Um fixador é preso às duas extremidades do osso cortado e as hastes vão se afastando.
Você consegue crescer 1 milímetro por dia, que é a capacidade desse osso de ir alongando e formando células ósseas. O quanto alonga, ele depende de cada caso.
A primeira cirurgia do Davi, em 2021, foi feita na tíbia, o osso da canela. Ele ganhou 8 centímetros.
Antes eu não conseguia ligar o chuveiro, eu não conseguia alcançar a pia no banheiro. Agora eu consigo fazer essas coisas e consigo fazer já melhor.
Beleza?
Beleza.
Vê aqui como é que tu tá?
Tá bom demais, né, boy?
Davi vai fazer em fevereiro uma segunda cirurgia no fêmur, osso da coxa. E no futuro ainda pretende alongar também o húmero, o osso do braço.
Você precisa fazer um alongamento do húmero para que ele consiga se higienizar sem ajuda. Então são situações que a pessoa com nanismo passa e que muitas pessoas nunca observaram.
Completar o tratamento, o Davi vai retomar uma das grandes paixões ao lado dos amigos. No primeiro episódio desta série, falamos sobre a importância da atividade física no desenvolvimento das crianças com nanismo, por melhorar a saúde, a qualidade de vida e abrir caminhos para a inclusão. Mas o Brasil é um dos países mais fortes no esporte paralímpico de alto rendimento. E às vezes uma carreira vitoriosa começa com um olhar atento.
Tá bom? Boa. Perfeito.
Foi o Valdecir quem enxergou na Mariana um potencial que nem ela imaginava.
A Mariana foi um machado, né? Nós, como os treinadores, fica sempre à busca de um potencial, de uma genética, um biotipo físico para o esporte. Vejo a Mariana sentada, conversando com a mãe dela, né? Aí eu falei, não tô acreditando que eu ganhei esse presente, agora só falta conquistar, né?
Mas a conquista deu trabalho.
Eu estava saindo do mercado com ela e ele estava entrando com o carro dele junto com uma outra atleta. Aí ele foi e chamou ela, ela ficou com medo, assim, vem conhecer.
Eu não queria conhecer o esporte, porque eles falam, não, ali é seu futuro, você vai treinar, você vai construir uma vida ali. E eu falava, não, não vou conseguir levantar aquele peso.
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Mariana chegou ao auge. Tornou-se a primeira mulher brasileira medalhista de ouro no halterofilismo.
E a filha da gente lá naquele país, lá tão longe, né? Subindo num pódio lá, ganhando uma medalha, foi demais pra mim. Ela me enche de orgulho, muito. Minha Mariana.
Hoje a meta da Mariana é ser recordista mundial na categoria dela.
As pessoas que estão na rua assim, pode pensar por eu ter nanismo, que eu sou uma coitadinha. Mal sabem elas que eu sou campeã paralímpica, que eu levanto 140 quilos em supino. E que o que eu quiser eu posso fazer.
3, 40, vai!
Bora!
O Rafael, de 16 anos, está percorrendo o mesmo caminho da Mariana, mas dentro das piscinas.
A natação me ajudou a visibilidade. E aí, como as pessoas olham agora, as pessoas não olham mais como, nossa, um baixinho, um anão, olham agora como o atleta, o campeão, medalhista.
Para o jovem atleta, os desafios parecem mais complicados fora da água e das competições.
Pé subir no ônibus é uma dificuldade, pé descer no ônibus é uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade de validar o cartão, para pagar uns pulinhos. E de ajuda peço, mas em últimos casos. Porque acho que nós, como pessoa com deficiência, sempre queremos ter uma autonomia.
Para as pessoas com nanismo, atos simples e rotineiros, como entrar num ônibus, podem representar grandes obstáculos. A acessibilidade ainda está longe do ideal nas cidades brasileiras. Mas hoje em dia há muita gente brigando por melhores condições no transporte e nos espaços públicos.
Inconjetável, né? Pelo fato da minha perna ser mais curta do que o normal. E os elevadores dos ônibus nunca estão prontos para poder te auxiliar, entendeu?
No último episódio da série, domingo que vem, nós vamos mostrar a luta por direitos das pessoas com nanismo. E ainda, as transformações da adolescência, sexualidade e a conquista de espaço no mercado de trabalho.
Olhar para mim e dizer, pô, essa é minha advogada? Mas aí, assim, o tempo foi mostrando a minha capacidade. Então, hoje, eles veem que a minha capacidade, ela superou o meu tamanho.
O Fantástico traz agora o terceiro e último episódio da série Nanismo. O Dr. Drazio Varella já falou dos problemas causados pela dificuldade do diagnóstico, as possibilidades de tratamento, a importância da inclusão no ambiente escolar e da prática de esportes.
Hoje a gente vai ouvir relatos sobre momentos desafiadores da vida adulta, como a descoberta da sexualidade, a busca por espaço no mercado de trabalho e a luta por mais direitos e acessibilidade.
Quando de fato você se reconhece no espelho, a nossa condição física, ela não anula a nossa identidade. E o que tem que prevalecer é a identidade.
Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Me amar sempre.
Pra mim todo mundo é igual, né? Todo mundo é um ser humano.
Estou mostrando para outras pessoas que eu não estou com vergonha. É importante para as pessoas normais verem que as pessoas com nanismo não têm vergonha de aparecer nas câmeras.
Em fases diferentes da vida, a Rebeca, a Kênia, a Lorena e o Davi aprenderam, cada um do seu jeito, a conviver com o nanismo. Quase todas as pessoas com nanismo contam histórias de quem mais as ajudou: a mãe, o pai, uma avó. Mas a atenção para quem tem necessidades específicas deve ser responsabilidade da sociedade inteira. Hoje, no Brasil, diversas entidades cobram do poder público condições que não dependam exclusivamente de atitudes individuais ou ajuda familiar. As redes de apoio devem ser construídas pela sociedade e alcançar todos.
Da grandiosidade que é o trabalho de vocês e o quanto vocês estão mudando a geração que está vindo agora.
Usa um trio neocraniótomo.
No ano passado, aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Nacional da ANABRA, a Associação Nanismo Brasil.
Nós temos hoje 19 delegados que são mães e pessoas com nanismo que integram o Brasil inteiro.
O congresso promoveu muita troca de experiências.
E também eu gosto muito dele porque ele é inclusivo e ensina muitas coisas.
Foram palestras sobre educação inclusiva, tratamentos médicos inovadores, políticas públicas de acessibilidade. Um dos maiores desafios para as pessoas com nanismo é o uso do transporte público.
A gente quer reivindicações, quer que a política pública faça alguma coisa, porque a gente tem o direito de ir e vir, tá na Constituição.
Em ônibus, trens e metrôs, quase nunca existem adaptações.
Para subir no ônibus é uma dificuldade, para descer no ônibus é uma dificuldade. É a acessibilidade que falta.
Ah, o ônibus para mim é incogitável, né? Pelo fato da minha perna ser um pouco uma mais curta do que o normal e os degraus são serem muito altos. E os elevadores dos ônibus nunca estão prontos para poder te auxiliar, entendeu?
É constrangedor uma pessoa com nanismo de 80 centímetros ter que subir num degrau que ele é 60 centímetros.
Obrigada.
Ele tem que se arrastar para subir. Por que não adaptação? Não é nada de surreal. De ter uma prioridade uma pessoa com nanismo. Enquanto nós damos 10 passos para chegar do outro lado da rua, uma pessoa com nanismo tem que dar 30.
Um passo seu é 10 mil, né?
Mas se existem políticas e direitos fundamentais para as pessoas com nanismo que precisam ser debatidos em público, outros temas importantes são mais íntimos.
Vai, 1, 2, 3 e só!
Adolescência é um processo que você entra e você sai do seu mundo mágico e vai para uma realidade de vivência como mulher.
Quais foram os principais problemas que você teve que enfrentar?
Eu descobri curiosidades masculinas em que eu achava que era fantasia na minha cabeça.
A descoberta da sexualidade, uma fase difícil para qualquer pessoa, traz desafios diferentes para quem tem nanismo.
Você teve problemas de relacionamento, dificuldade para arranjar namorado?
Por eu ter o medo do fetiche, eu sempre tentei analisar as pessoas que eu tive na minha vida, qual era a intenção e etc.
Você pode falar um pouquinho desse fetiche? O que é exatamente?
É quando você tem a curiosidade do corpo da pessoa com deficiência, não tem o lado sentimental, é mais o desejo de descobrir como funciona por ter um corpo diferente.
Tinha um rapaz que eu fiquei muitos anos. Quando eu via ele na rua com os amigos dele, ele nunca falava comigo. Só era namorada dele quando tava eu e ele. Então aquilo pra mim foi me entristecendo, sabe? Aí eu parei e falei, quer saber? Eu vou me valorizar. Eu não quero ficar escondido por ninguém.
As pessoas não querem ser taxada, ah lá, namorando com baixinho, namorando com anãozinho. Sempre rola esse tipo de comentários.
as diferenças da puberdade chegando, eu não cresci e os meus amigos cresceram. Fui causando vários questionamentos, várias dúvidas. E com isso eu fui da psicóloga, porque naquele momento eu estava com um emocional muito abalado. Eu perguntei a ele, como é que foi? Se divertiu? Namorou? Ainda não. Mas tudo bem, Rafael, isso acontece. Esse momento vai chegar.
Eu acredito que agora com os 16 anos ele já se sente mais maduro e a cada dia ele vai se fortalecendo.
Faz carinho na mamãe.
A Priscila também teve dificuldades na adolescência.
Você sai para uma festinha, sai sempre com os amigos e você tipo, nunca fica com uma pessoa, nunca namorava, essas coisas todas. E você vai vendo que você tá ficando para trás, né?
Era muito difícil eu ter uma namorada, ficar com alguém. Acho que tinha muita vergonha para falar que você tá namorando uma pessoa. Ah, não.
Quando se encontraram, o Vitor e a Priscila não se largaram mais.
É minha namorada, que eu namorei, eu casei. E nós temos 9 anos.
Adriele e Jonas também deixaram para trás os relacionamentos frustrados.
Eu queria muito construir minha família. E hoje em dia eu tenho minha família. Hoje eu sou completa. O Jonas... sabe, ele supriu aquele vazio.
Ela já tinha 3 filhos de ex-parceiros de estatura média. 2 que nasceram também com estatura média e o Miguel, hoje com 5 anos, com nanismo. Quando ela engravidou de novo do Jonas, eles tiveram um momento de preocupação.
Ele tinha medo de ela vir com a mesma deficiência dele, porque ele sabe que o risco é maior de sobrevivência.
Mas graças a Deus a minha pequenininha, a Eloá, veio saudável e tocando terror aí com a gente aí. É uma felicidade que a gente não experimenta. Só experimenta quando tem, entendeu? É uma satisfação enorme.
As pessoas com deficiência como nanismo têm direito a 1 salário mínimo por mês, benefício do governo federal previsto na Lei de Assistência Social. Uma ajuda importante, já que outro desafio cheio de obstáculos para as pessoas com nanismo é a entrada no mercado de trabalho.
Eu não estou falando de obstáculos físicos, móveis altos, banheiros sem adaptação. Essas dificuldades existem, claro, mas o pior é o preconceito daqueles que acham que o nanismo compromete a capacidade intelectual, portanto, a competência da pessoa.
Além de presidente da ANABRA, a Kênia é advogada criminalista.
E como é que você conseguiu se impor profissionalmente? Você acha que o nanismo te atrapalhou?
Saí da faculdade, tive dificuldade, é óbvio. Olhar para mim e dizer, pô, essa é minha advogada? Mas aí, assim, o tempo foi mostrando a minha capacidade. Então hoje eles veem que a minha capacidade, ela superou o meu tamanho.
Infelizmente, histórias como a da Kênia ainda são exceções, como explica essa especialista em direito trabalhista.
Tem dados disponíveis que mostram bem a baixa inclusão e a baixa quantidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que não vê as potencialidades que elas têm e a capacidade de exercerem trabalho, de se adaptarem.
Ela não tem altura para montar uma prateleira, ela não tem altura para resolver um negócio num banheiro, não tem condições de empregar ela. Eu queria trabalhar, eu queria ser normal igual todo mundo. E eu nunca consegui, eu me desanimei. Porque eu me senti incapaz. Eu sei que eu não sou, mas eu me senti incapaz.
As pessoas veem pessoas com limitações que acham que vai dar algum tipo de trabalho ou algum tipo de transtorno na empresa. Você pode estar com um currículo bom, com qualificação para a área, mas você não consegue preencher o cargo.
Eu sei que nunca é tarde. As coisas da vida me deixou meio que para trás. Você vai ver isso aí. Hoje em dia eu prezo muito pelo futuro dos meus filhos, principalmente do Miguel, que eu sei que é mais difícil.
Essa dificuldade que a Adriele prevê para o Miguel é inegável. Mas hoje existem bons exemplos, do cinema de Hollywood à internet brasileira.
Não vim ao mundo para ser normal, vim para ser feliz.
Eu tenho um propósito de trazer para aquela pessoa, através do meu reflexo, que está tudo bem ser dessa forma. E que quem erra é quem acha que não está tudo bem.
A Rebeca, além de advogada, é influenciadora digital.
Santa Rebeca, como é que você caiu nessa vida de influência?
Comecei a fazer compartilhando roupas. Só que aí um certo dia me chamaram para fazer isso em forma de palestra.
Meu atual objetivo é levar isso para pais e mães e crianças. Pra eles entenderem o local deles como cidadão, como pessoas na sociedade.
Oba, piscina! Eu amo piscina, já vou me preparar para andar no pulão.
No Congresso da ANAVRA, Rebeca encontrou as influenciadoras mirins Maria Clara, a MC Divertida, e Caroline, a Gatinha das Artes. As duas têm milhões de seguidores nas redes sociais.
Como é que você enxerga o futuro das crianças que estão nascendo hoje com o nanismo?
Uma geração bombástica. Uma geração que vai fazer história. Eles estão vindo com uma cabeça de uma autoestima e um empoderamento muito grande. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através do esporte. Se não fosse o nanismo, eu não teria entrado no esporte, não estaria aqui hoje. Convivi com pessoas iguais a mim, pessoas com nanismo. E aí, quando eu fui para uma competição que eu vi essas pessoas, aí eu me encontrei e falei, não, é nesse canto que eu quero ficar e agora eu não vou mais sair.
Graças às pesquisas dos pais, o Davi teve esse convívio com outras pessoas com nanismo desde cedo.
Ele viu uma advogada, ele viu um médico, ele viu um poeta, tudo com nanismo. Pessoas muito bem sucedidas. Ele viu adultos, viu adolescentes, viu crianças, viu menores do que ele.
Eu fiquei muito feliz, né, em ver que tinha outras pessoas que sabiam como era ter nanismo. Eu criei até novas amizades.
Aquilo foi, assim, um divisor de águas.
A Lorena viveu algo parecido durante o congresso da ANAVRA, no ano passado.
Ela escutou depoimentos de adultos com nanismo, dizendo que moram sozinho, dizendo que tem um curso superior. Ela viu casais de namorados, um com nanismo e outro sem nanismo. Ela não queria vir embora, porque ela se reconheceu. Ela voltou outra criança.
O que eu mais gostei, eu acho que foi brincar com ele, né? Foi legal ter essa experiência que não existe só eu e existem outras pessoas iguais a mim.
O que cada um de nós pode ser na vida? Até onde cada pessoa pode chegar? Nesses últimos três domingos, você viu pessoas com nanismo bem-sucedidas em diversas profissões. Referências nas redes sociais, advogadas, vencedoras no esporte. Há obstáculos inevitáveis por causa das características físicas do nanismo. Alguns podem ser evitados com políticas públicas de acessibilidade. Mas a eliminação da maior parte das barreiras depende de um outro tipo de mudança. A transformação de cada pessoa sem deficiência, na rua, na escola, na própria família. Uma transformação de como a nossa sociedade enxerga o diferente.
A deficiência do Davi me ensinou muita coisa, né? Eu mudei muito o olhar para outras pessoas. Me fez chegar ao mundo de outra forma. Ele, às vezes, é mais forte que a gente. Nada que a gente passa na rua, eu e a Luana, chega aos pés do que o Davi passa e qualquer outra pessoa com a contraplasia passa.
Todo dia a gente aprende com ele. Ser mãe do Davi foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
A gente vive aquele luto do filho idealizado, mas você não pode fugir e você ressignifica toda a tua vida e tu começa a ver que aquela é uma criança como qualquer outra, com todo o potencial. Minha maior preocupação é a felicidade felicidade da Lorena. É saber que o mundo não está preparado para a diferença. Elas vêm ensinar, faz repensar todos os preconceitos que a gente tem com a vida e com as pessoas. O que, que é uma medida, se não número?
Rádio Nós.
89 anos em seu